Boa noite aos queridos amigos que fazem estudo avançado, o cotidiano, a praticidade dos trabalhos que temos realizados. Nossa aula de hoje conta com vários autores importantes. Teremos Carlos Drummond de Andrade, George Orwell, Rubem Alves e mais um belíssimo encarte do cinema inglês. Antes, porém, vamos a Boituva, São Paulo, e de lá o professor Clailton fará a resenha da nossa última aula. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu dia 26 de fevereiro. O tema foi Medicalização da Infância, parte 1. Nessa aula, estudamos relações entre filosofia clínica, medicina e farmacologia. Foi um parêntese na programação do curso. Uma das obras usadas, né, a principal obra, nos aprofundamentos, foi o livro Voltando ao Normal, do Dr. Alan Francis. Antes de escrever essa obra, ele havia sido coordenador-chefe da equipe que confeccionou o DSM-4, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele foi nomeado em 1987. E o DSM-4 foi publicado em 1994. Em 2009, o Alan Francis foi a um coquetel, onde estavam reunidos os profissionais que discutiam a elaboração do DSM-5. Seu relato sobre o que ele ouviu ali foi de preocupação. Seus colegas falavam em afrouxar regras de diagnóstico, acrescentar novos diagnósticos. Sua impressão foi que eles estavam cegos para os efeitos negativos que poderiam resultar dessas ações. No entendimento do Dr. Alan Francis, o DSM-4 não foi capaz de prever e nem de evitar três novas falsas epidemias de distúrbios mentais em crianças: o autismo, o déficit de atenção e o transtorno bipolar. Ele também aponta uma galopante inflação diagnóstica que já estava expandindo a fronteira da psiquiatria, muito além de sua competência. Ele diz que sabia da importância daquele documento, sua equipe sabia da força que ele tinha. O que ele representava, né, em relação junto aos profissionais, e que eles foram cuidadosos. Sua preocupação era que, se um DSM-4 cauteloso e de modo geral bem feito, provavelmente resultou em mais prejuízos do que benefícios, quais poderiam ser os efeitos negativos de um sucessor padronizado, produzido, sem cuidado, movido pela grandiosa, porém quixotesca ambição de mudar paradigmas? Observem a seguir o quadro apresentado pelo autor. Devido à inflação diagnóstica, uma quantidade excessiva de indivíduos passou a se valer de antidepressivos, antipsicóticos, agentes ansiolíticos, remédios para dormir e analgésicos. Os americanos estavam se tornando uma população de viciados em comprimidos. Um em cada cinco adultos tomava pelo menos um fármaco para problemas psiquiátricos. 11% de todos os adultos tomavam antidepressivos em 2010. Quase 4% das crianças faziam uso de estimulantes. Esse livro é de 2013 e hoje em dia esse quadro já se agravou muito mais. O Dr. Alan Francis diz que a imprecisão dos diagnósticos estava causando uma overdose nacional de medicamentos. 6% da população norte-americana já estava dependente de fármacos prescritos, o que resultava em um maior índice de visitas a prontos-socorros. Essas substâncias legalizadas estavam causando mais mortes do que as drogas urbanas ilegais. Remédios feitos para curar estavam matando. Esses dados são de 2013. Para os fabricantes desses produtos, essa era a sua maior fonte de renda. E a observação é que estava sobrando remédio para quem não precisava, enquanto pessoas que realmente precisavam não estavam recebendo tratamento nem tendo acesso às medicações. O autor, esse psiquiatra, diz que naquele encontro, logo descobriu que ele próprio se enquadrava em muitos dos novos transtornos que estavam sendo sugeridos para inclusão no DSM-5, e citou alguns. Meu gosto por um bom prato de camarão e costelas seria transtorno de compulsão alimentar. Minha dificuldade de recordar nomes e fisionomias se encaixaria em transtorno neurocognitivo leve. Minhas preocupações e tristezas passariam a ser transtorno misto de ansiedade e depressão. O luto que senti quando minha esposa morreu seria um transtorno depressivo maior. Minhas conhecidas hiperatividade e tendência à distração seriam sinais claros de transtorno de déficit de atenção em adultos. O Dr. Allen Francis e outros profissionais tentaram reverter o rumo que as coisas tinham tomado. Porém, segundo ele próprio, nesse livro, eles não conseguiram. Para finalizar, só queria frisar um detalhe. O que é apresentado nesse livro não é uma oposição à psiquiatria, né? Sim, uma defesa pelo trabalho responsável. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Cleilton. Mais uma linda resenha importante para podermos rever os conteúdos programáticos aqui do nosso. O presente de hoje diz respeito a uma matéria veiculada no nosso maior jornal aqui do Sul, Zero Hora, neste domingo. No próximo dia 8, estará aqui na capital gaúcha Roberto Menescal, um dos nossos mais queridos e importantes compositores e músicos. Roberto Menescal tem 88 anos. Ele termina essa entrevista respondendo à pergunta se ele vai prosseguir. Ele diz que nem pensa em parar, que a vida dele é a música e ele não vai parar. Roberto Menescal foi um dos homens que trouxe ao mundo a bossa nova, um dos seus maiores precursores, não é? Nessa entrevista, ele conta coisas belíssimas. Separei alguns trechos como ilustração e depois uma linda música com uma menina, ela deve ter 16, 17 anos só, que ele, segundo, imagina o Roberto Menescal, considerar alguém como da altura de Elis Regina. Não, não é uma tarefa pequena agora que essa garota tem para carregar, não é? Bom, então ele vai falar inclusive sobre as críticas pesadas que eles receberam, entre outras coisas. Ele diz: Nós começamos a fazer música no auge do samba-canção, que tinha músicas lindas, mas as letras eram barra pesada. Essa é uma, aliás, uma das grandes características da bossa nova, não é? Havia aquelas músicas terríveis, que a pessoa saía destroçada, sempre com um final infeliz. O pessoal da Bossa Nova não queria nada disso, não. Queria cantar um outro lado da vida. Um lado que mostrasse que as coisas também poderiam terminar bem, poderiam acontecer bem. E ele fala, a gente tinha 17, 18 anos. E as letras que cantavam na época eram assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ou se eu morrer amanhã, não faz falta para ninguém, etc. Aí, meu grande parceiro, Ronaldo Boscoli, me falou: Vamos tirar a gravata da música brasileira, vamos levar a música para a praia. Foi aí que nasceu Garota de Ipanema, músicas mais alegres e solares. A gente escutava muito samba-canção, boleros mexicanos, gostava muito de jazz, porque trazia acordes novos, coisa que a gente não usava. Tem um disco chamado Julie in Her Name, de Julie London. Na época, as gravações eram sempre com orquestras, coisas grandes, 40 músicos, e ela só gravou então com uma guitarra e um baixo, típico da bossa nova, não é? Economia, um violãozinho só e voz, e já tinha orquestra ali, como João Gilberto. Então ele diz: fiquei danado, chamei seis violinistas, separei fitinhas com duas músicas para cada um e disse: ó, daqui a um mês vocês têm que me trazer todos os acordes dessa orquestra. Conseguimos tirar 70%, sem medo de errar. A música brasileira cresceu muito depois disso. Aí ele vai cantar a música, ele vai contar da música que nós veremos logo em seguida no encarte. Um dia, eu levei a turma da Bossa Nova para uma pescaria em Arraial do Cabo. Paramos para almoçar e quando fomos ligar o barco de novo, acabou a bateria do motor. Ficamos apavorados. Usamos uma manivela para tentar fazer o motor rodar, mas não pegava. Fazia tatatatatatá e morria. Para aliviar a tensão, fiquei fazendo uma espécie de melodia com tatatatatá. Quando vieram nos buscar, já era o fim da tarde. Aí falamos: o barquinho vai, a tardinha cai. Porque era o que estava acontecendo. No outro dia, na casa da Nara Leão, ele conta na entrevista que a bossa nova, muito dela, se deve à casa da Nara Leão, onde aconteciam as reuniões deles. Ah, quando vieram buscar, no outro dia, na casa da Nara Leão, o Bosco disse: como é mesmo o negócio do motor? Vou fazer uma letra. Então foi de brincadeira. E a nossa música mais gravada, 3.000 gravações fora do Brasil. Aí ele diz: o entrevistador é o Pedro Garcia. Pedro Garcia pergunta a ele: o Brasil criou muitas coisas em matéria de música. Por que a Bossa Nova conseguiu ir tão longe? Olha, a Bossa Nova, alguns de vocês viajam pelo mundo e sabem, você está num pequeno pub no sul da Alemanha, perto da Floresta Negra, não é? Ou em Stuttgart e liga som para ouvir, quando você vê, estão cantando a nossa linda bossa nova. João Gilberto, Caetano, o pessoal coloca a bossa nova. Ela é muito amada, muito benquista fora do nosso país. O Roberto Menescal diz que já foi mais de 30 vezes ao Japão e que chega lá com auditórios lotados, o pessoal cantando junto com ele a bossa nova. Isso hoje, agora, acabou de receber mais um convite para retornar ao Japão. Então o jornalista pergunta a opinião dele: o que que houve que a bossa nova foi tão longe? O Roberto Menescal responde para ele: primeiro, nós temos uma similaridade com o jazz. Quando eu fui ao show em 1962 em Nova York, um baterista americano veio falar comigo. E eu perguntei por que eles gostavam tanto da gente, da bossa nova. Ele então disse: porque vocês nos salvaram. Baterista de jazz é aquele que só toca tic-tum, tic-tum. Com vocês eu vi que podemos tocar mais. A bossa nova nos deu uma liberdade que eu não tinha. Bom, aí o jornalista vai fazer as perguntas incômodas. Uma delas é: são os ataques, né? Notórios. Que a bossa nova recebe, diferente da Tropicália e outros movimentos que tivemos, a bossa nova foi muito atacada. O jornalista diz: vocês foram acusados de, às vezes, como alienados ou elitistas. Como vocês encararam isso? O Menescal responde: isso foi quando o pessoal da MPB começou a chegar. As pessoas passavam a falar de terra, de Nordeste, mas minha vivência era Copacabana, Ipanema, Arpoador. Aí o Bosco lhe me falou: vamos ter que de hibernar por um tempo. Não vamos começar a falar de política só porque a onda agora é essa. Eu aceitei. e ele ficou 15 anos trabalhando numa gravadora, e viu um outro lado da vida, então, muito diferente do que ele conhecia. Ele conta, era barra pesada, você tinha que te mandar as letras antes para aprovarem. Chegou um ponto em que eles disseram, letra do Chico Buarque nem adianta mandar, a gente vai vetar. Aí eu convenci o Chico Buarque a fazer um disco, só que como intérprete, mas ele insistiu para ter pelo menos uma composição. Ele teve que entrar com um pseudônimo, não teve jeito, ou vetavam a música do Chico. Aos 88 anos, você ainda, o que ainda falta fazer? Ele disse que ele vive cada dia o seu dia. Não tem outra maneira de viver, segundo ele. E quando ele olha para o horizonte, ele diz, eu não vou parar. Eu, hein, nem conheço essa palavra. E ri. Ele faz um elogio aberto a vários dos nossos jovens. E quando perguntam para ele sobre esse trabalho com jovens, ele diz, tem uma menina chamada Analu Sampaio. Ela é da Bahia. Ela está morando em São Paulo. Essa menina veio pronta. Eu comparo ela à Elis Regina. É impressionante o que ela faz. Isso me dá muita alegria do que está vivendo, melhor do que está vivendo no passado. Passado é bom, mas essas coisas eu já fiz. Como um agradecimento ao trabalho deste formidável músico Roberto Menescal. Estará no próximo domingo, sem ser nesse domingo, no outro, aqui em Porto Alegre. Perdão, neste domingo, dia 8, trabalhando aqui na cidade. Vamos ouvir então uma linda parceria dele com a Ana Lu. Vejam, cantando, aliás, a música que eu citei para vocês, Barquinho, tá bem? Vivemos dias muito complexos. Provavelmente não passam 24 horas sem que tenhamos novidades. Isso já aconteceu antes, mas de uma forma muito diferente com o que temos visto agora. Nesse momento, a prudência é importante, o discernimento é importante, o cuidado, principalmente numa área como a nossa, né, que é a área clínica. O trabalho de hoje diz respeito a alguns aspectos fundamentais sobre isso. Dada a amplidão que neste momento nós conseguimos alcançar, hoje uma pessoa pode facilmente, com alguns cliques, entrar numa área nova, aprofundar conhecimentos e ir muito longe quanto a isso. No entanto, uma das propriedades fundamentais é você cuidar as composições, cuidar as relações. Se entrar, por exemplo, em áreas de contraste, a alma, espírito, coração humano pode encontrar turbulências, às vezes decisivas, no sentido de a pessoa poder prosseguir ou tomar outros rumos, como a fragmentação. Seja por diletantismo, seja por distração, é muito importante ter certos cuidados numa época como a nossa. O que ocorre, por exemplo, se uma pessoa que tem propensão a artes, como por exemplo a escrita, navegar nesta direção, aprofundar seus conteúdos? Dependendo de como ela acessar isso, como vivenciar isso, isso vai se esparramar, às vezes, para outras áreas, e teremos que ver na clínica quais áreas, de que maneira isso dialogará. Há casos muito bonitos. Às vezes, uma pessoa acessa uma parte da existência que tem conectivos para outras áreas. Por exemplo, às vezes a pessoa se ressente por não ter emoções apaziguadoras, por não ter uma espiritualidade aprofundada, fé, por não ter determinados elementos, ela se ressente. Já tentou várias vezes, vários caminhos, mas algo ocorre que não permite que ela consiga ir muito longe. Um dia, esta pessoa começa a aprofundar, apenas hipoteticamente, ilustrativamente, na escrita. Ela começa a escrever, ela começa a entrar muito forte nessa área. E, no caso dela específico, porque para cada um isso será diferente, ela consegue conectivos com essas áreas que ela precisava hidratar. No caso dela, espiritualidade, emoções apaziguadoras. E quanto mais ela escreve, de uma maneira peculiar, estas áreas começam a se hidratar também. Isso será assim sempre? Isso será assim para todo mundo? Não. Por isso, precisamos ver na historicidade da pessoa quais áreas são predisponentes a esses fatores. É sobre isso que vamos conversar. E vamos iniciar com Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, na obra A Paixão Medida, ele nos dá dois exemplos imediatos sobre isso. O primeiro exemplo é o homem escrito. Veja, o homem escrito. O trabalho que vamos fazer mostra a possibilidade que muitos encontram em fazer essas hidratações periféricas a partir de um ponto central. Hoje vamos ilustrar a escrita. Ainda está vivo ou virou peça de arquivo? Sua vida é papel, a fingir de jornal? Dele faz-se bom uso se seu texto é confuso? Numa velha gaveta esqueceram a caneta? Após tantos escapos, arredonda-se em lápis? Essa indelével tinta é para que não minta? Mais do que o necessário, há uma sigla no armário? Recobre-se de letras ou são apenas tretas? Entrará em catálogo à custa de monólogo? Terá números, barra e borra de carimbo? Afinal, ele é gente ou registro pungente? Drummond de Andrade já ilustra na abertura um dos aspectos cruciais. Se entrarmos em determinadas áreas de nossas existências, com cuidado, com discernimentos, e vivenciarmos isso profundamente, nós nos tornaremos isso? Ou seja, o homem escrito vai se tornar uma página de papel? Um escrito? Talvez. Para alguns pode acontecer isso. Outros não. Eles sempre exercitarão a dialética, os movimentos de idas, de vindas e outras. Outros farão uma alteridade com o papel. Por isso, o trabalho filosófico, para sabermos com prudência e cuidados esses elementos. Há uma segunda ilustração vindo de Carlos Drummond de Andrade, a palavra. Já não quero mais dicionários, consultados em vão. Quero só a palavra que nunca estará neles e nem se pode inventar. Que resumiria o mundo e o substituiria? Mais sol do que o sol, dentro do qual vivêssemos, todos em comunhão, mudos, saboreando-a, a palavra. Ou seja, para alguns, esse exercício propiciará chegar, além daquilo que a pessoa busca, a outros elementos muito maiores ainda. Vejam, é muito diferente, não é, de uma sociedade industrial de serviços que tenta transformar isso em cabos, molas, motores. O trânsito é mais suave, mais condizente com a alma humana, provavelmente. Para aprofundar nossos trabalhos, vamos a George Orwell. George Orwell, quando tinha 43 anos, ele faz um texto no qual ele nos explica o que houve com ele, que ele entrou com tanta força e se tornou praticamente um amálgama com os textos dele. Aliás, ele esclarece muitos elementos que a própria crítica literária traria em torno desse tema sobre ele, que é um dos maiores escritores da língua inglesa. Vejam como aconteceu com ele. Vamos trazer aproximações e paralelos para os elementos da nossa vida, dos nossos dias. Desde muito pequeno, talvez com 5 ou 6 anos de idade, eu sabia que deveria ser escritor quando eu crescesse. Mais ou menos entre 17 e 24 anos, tentei abandonar essa ideia, mas fiz consciente de que estava ultrajando minha verdadeira natureza e que mais cedo ou mais tarde teria de me conformar com e escrever livros. Eu era o irmão do meio dentre três, mas havia um intervalo de 5 anos entre cada um de nós. Eu mal conheci o meu pai antes dos 8 anos. Por este e por outros motivos, eu era solitário. E logo desenvolvi maneirismos desagradáveis que me tornaram impopular durante meus tempos de escola. Eu tinha um hábito típico de crianças solitárias, de inventar histórias, conversar com pessoas imaginárias, e creio que desde o princípio, minhas ambições literárias estiveram mescladas ao sentimento de estar isolado e de ser subestimado. Eu sabia que tinha facilidade com as palavras e uma capacidade de encarar fatos desagradáveis, e sentia que isso criava uma espécie de mundo particular do qual eu podia me desforrar do fracasso no cotidiano. Belíssima lição sobre a alma humana, não é? Poderia ter recorrido à amargura, se achar destruído por não pertencer a essa sociedade dos homens, que, aliás, é cheia de problemas, abre a todo lado. Não, não foi o que aconteceu com ele. Ele acessou essa parte da existência, que para ele era fácil, para ele dizia a respeito à natureza dele. E lá ele começou a se desenvolver. Lá ele começou a hidratar outras partes da vida que até então não tinham essa hidratação. E a partir daí conversou com o contexto no qual ele estava inserido. Alguns fazem isso de modo amistoso. Não descontam nos outros aquilo que eles consideram mal, ruim. Fazem diferente. Não é porque o contexto não foi bom para eles não serão bons para o contexto. Não é por aí. Se queremos um mundo melhor, que tenha aberturas epistemológicas para outras vertentes, não é? A lição é por outra estrada. Talvez uma estrada como esses autores estão mostrando. Observe, por favor, conforme a sua historicidade, quando você acessa determinadas áreas existenciais, para onde elas se ramificam? Qual é Quais são as linhas de condução para outras áreas? Por vezes, você poderá hidratar elementos fundamentais. Na clínica, por vezes, o filósofo orienta a pessoa a buscar a música, a buscar caminhadas ao ar livre, a ir conversar com alguém que ela gosta, com quem ela tem afinidade. Muitas vezes, somos perguntados qual o sentido disso, uma vez que ela está com um problema tão grave. Está tratando um câncer, uma metástase, e os médicos estão bastante céticos quanto aos caminhos. O que ocorre? Que ela, ao buscar ajuda filosófico-clínica, ela é orientada nesse sentido. Ela não considera a relação entre as coisas. Acontece que na historicidade dela, às vezes há esses elementos que ela nunca buscou. Considere se você atendesse alguém como George Orwell, já numa fase mais avançada da vida, e ainda que ele não tivesse desenvolvido isso, você buscasse por essa orientação. Talvez, às vezes não há mais estrada depois de um tempo, mas às vezes há. Nós vamos pesquisar se isso é possível, se é plausível. E ao exercitar isso de uma maneira producente, criteriosa, conforme a caminhada da pessoa, pelos indícios de um espraiar para áreas como a afetividade, às vezes o elemento sensorial, a pessoa pode se beneficiar muito com isso. Cuidado, claro, com certas teorizações mágicas de coisas mirabolantes, isso é fundamental. Cuidados, bem? Temos elementos éticos e morais muito profundos a cuidar aqui. Nós não sabemos se a pessoa ficará com esses procedimentos melhor do que está. A busca é por isso, mas nós não sabemos. À medida que vamos compreendendo mais uma historicidade, como ela se desenvolveu e seus aspectos peculiares, podemos aprofundar isso, ir muito mais longe. Em outra parte, por exemplo, ele coloca: nos últimos anos, tentei escrever de forma menos pitoresca e mais exata. Seja como for, acredito que no momento em que uma pessoa domina qualquer estilo de escrita, ela já o superou. Isso é assim para ele, George Orwell, que dominava perfeitamente seu estilo, então já o superava. Vejam, ia muito além daquilo que era o elemento inicial. E com isso, podia alcançar certos elementos fundamentais, que, aliás, é o que aconteceu com ele. Ele se reorganiza e ultrapassa dificuldades muito graves que ele teve. A Fazenda dos Animais foi o primeiro livro no qual eu tentei, com plena ciência do que estava fazendo, fundir os propósitos políticos e os artísticos em uma unidade. Um verdadeiro clássico, não é? Que chega aqui, ó, ao Brasil e encanta os nossos leitores. Numa fazenda, o ser humano, com mão de ferro, governava, se servia dos animais como eles bem entendiam, sem respeito, sem nada. Uma escravatura completa. O que acontece? Os animais tomam a fazenda e expulsam os humanos. E os porcos passam a administrar a fazenda. E então, o que fazem os porcos? Os mesmos erros e problemas que os humanos cometiam antes. George Orwell coloca que a revolução pela revolução não leva a coisíssima alguma. Agora, quando você modifica pressupostos com esclarecimento, com sabedoria, isso por si já é uma revolução. E isso por si já conduz a novos caminhos. Foi uma crítica muito, na época, contundente ao que estava se passando no mundo e que serve muito para hoje também, né? Faz 7 anos que eu não escrevo romance algum, mas espero fazê-lo muito em breve. Está destinado a ser um fracasso. Todo livro é um fracasso. Mas, ao menos, tenho certa clareza sobre o tipo de livro que eu quero escrever. Relendo estas últimas páginas, eu noto que posso ter dado a entender que os meus motivos para escrever são exclusivamente voltados para o interesse público. Não, não é esta, porém, a impressão final que eu gostaria de deixar. Todos os escritores são vaidosos, egoístas, preguiçosos, e bem no fundo dos seus motivos há sempre um mistério. Lembrando que isso é assim para ele, não é? Outros escritores não são vaidosos, egoístas de forma alguma, mas é assim que ele pensava, é assim que era para ele. O filósofo se aproxima desses elementos da pessoa para entender, não para julgar. Não é da nossa competência, para acolher, para orientar com ela seus caminhos existenciais. Se, então, ao compreender melhor como é isso para ele, temos um aporte melhor de elementos. Escrever um livro é uma luta horrível, exaustiva, como o longo acesso de uma enfermidade dolorosa. Observe como era para esse escritor. Então, ele recorre a outros elementos, não é? Crônicas, textos mais curtos, como estamos vendo aqui, como maneira de lidar com isso. Eu não posso afirmar ao certo quais os meus motivos, quais deles são os mais fortes, mas sei qual deles merece ser seguido. Observe que riqueza. Na clínica, ao lidarmos com pessoas que trazem isso, temos acesso a uma orientação melhor, pontual. Não há certezas aqui, mas há uma tentativa, não é? Você pode entrar numa área, então, que a pessoa consegue facilmente lidar, se expandir. Para alguns é o sonho, para outros é a oração, para outros a conversação, para outros o trabalho manual. Para cada um será de um jeito. Nós chegamos a esses acessos e, a partir daí, tentamos endereçar para as propostas existenciais desta pessoa em seu desenvolvimento, em seu caminho. Quero mostrar a vocês uma obra maravilhosa. Muito bonita esta obra, que vem da Inglaterra. Lá, o nome dela é Mary Embleton, essa diretora. Ela faz uma obra muito bonita sobre um homem, um iraniano, que trabalha com. Ele é um relojoeiro, né? O título da obra. Watchmaker, o relojoeiro, né? Tradução. De 2017. Observem agora num outro aspecto, não mais na escrita. Vamos ver em outra arte alguém que faz esses aprofundamentos.
You look at the sky or the universe and you think it's chaotic, everything is just all over the place. Yes, it is chaotic and everything is all over the place. But everything is exactly in the right place. If I find a watch that I like, something I find rusty in the market, I bought it for maybe £1 or something, I have to take all the neglect out of it. And if I manage to revive it, it does what it was built for, it keeps time. If you think, people are really like watch as well. You eat food that's energy, and you've got a heart which ticks. And then you've got hands, watch has got hands.
Relojoeiro mostra esse homem dedicado à sua profissão, que expande seu trabalho, faz leituras com várias outras ambientações, com as nuvens no céu, com as pessoas à rua. Uma própria filosofia de ser no mundo, completamente diferente, não é? Aqui também uma homenagem e a solidariedade com os nossos irmãos iranianos que passam por momentos tão difíceis. Povo persa, que a humanidade encontre maneiras pacíficas de se relacionar, não é? Sem essas brigas, sem tanta gente chorando e sofrendo. Parte dos nossos estudos, aliás, tem como objetivo trabalhar em prol disso, a paz. Este homem iraniano, o que ele está nos mostrando, nos ensinando com sua maravilhosa arte? Ele esparrama isso. Quanto mais ele mergulha em seu ofício, aprende, aprofunda o que ele está fazendo. Ao redor, ele começa a hidratar várias áreas. Como sabendo, como podemos saber em clínica quais são essas áreas? Acompanhando os vários desdobramentos, consulta após consulta, ele vai nos dizendo que hoje ele foi a uma feira, ele foi procurar peças para os relógios, ele encontrou um senhor que tem uma visão do mundo caótica, diferente da dele, que por sua própria arte acha que o mundo tem sentido, sim, que o universo, as estrelas têm um propósito. E nós, como filósofos, o que fazemos? Acolhemos, tentamos entender esse universo no qual ele habita, que é diferente de qualquer outro, inclusive o nosso. Essa é a grande arte filosófica, nesse aspecto. Procurar abrir esses espaços, observar. Se ele estiver com uma dificuldade, isso que ele cada vez mais aprofunda pode ajudar? Pode se esparramar para outros lados? Ou isso é o problema? Às vezes é. Às vezes a pessoa tem um ofício, uma arte, que ainda que faça muito bem, não está ajudando existencialmente para o caminho que é dela. Há muitos localizadores historiográficos quanto a isso. Quando ocorre algo assim, a pessoa pontua ao longo da história que ela parece estar navegando contra a maré, que parece que tudo é contra, tudo, sempre tudo é muito difícil, parece que é um freio, algo assim. É um dos indícios, não quer dizer que seja assim. Precisamos sempre pesquisar para sabermos se é assim ou se é de uma outra forma qualquer. Vamos ver o final desta linda obra, O Relógio de Ouro.
Blowing carefully. It's very small spring to just break. And if it breaks, then it doesn't have to break. Some days when it's all, when it's, you know, when I'm not in a good mood, I don't see any light at the end of any tunnel. I don't see the tunnel to see any light at the end of it. I force myself to come here and start doing this. And once I start doing this work, then it's great, then I am done. Then everything becomes normal again. It is important how you do things, how you drink tea, how you, I don't know, everything you do, how you sit, how you sleep, when you sleep, you eat, what you eat, how much you eat. Everything is art, everything is craft. Everything you do, even if you just stand on the street, that's craft. Because you are observing, you're hearing, you're tasting, you're aware. And you have an effect without your realizing on your surrounding. It's something you automatically do, you know, you can't help it. You know, it automatically happens. If you practice something, that thing, then it becomes your life. Whatever you spend your time on, it's all you have.
Vocês observaram? Durante o trabalho do relojoeiro, watchmaker, as especificidades. Por vezes, e não é raro que isso aconteça, pode parecer pobre que uma pessoa tenha um domínio muito grande sobre uma arte tão específica como a escrita, como joalheria, como, ou no caso dele, ser relojoeiro, outras artes específicas. Essa pressa em avaliar dessa forma como algo muito pequeno, específico e menor, na clínica geralmente encontra algo muito diferente. É o que é usual. Pois há tantas especificidades dentro de cada arte. Vejam o quanto ele trabalha, o que ele nos conta, que às vezes ele não está bem. E quando ele faz o seu grande ofício, tão minucioso, tão delicado, tão exigente, as coisas tomam outro rumo. Ele pode tomar o chá dele depois, fazer as orações dele depois, se relacionar com pessoas depois, olhar as nuvens e o céu como ele gosta. Tudo a partir daí que se esparrama para lá. Mas é preciso muito cuidado. Não é uma ciência mágica e a clínica, por si só, nos seus aspectos artesanais, pede prudência. Procurei mostrar exemplos que fazem migrar, que fazem hidratar outras áreas. Mas considerem, por favor, que há muitos outros elementos. Às vezes, uma arte de uma pessoa inverte e se torna uma grande esponja, sugando tudo que está ao redor e arruinando o que está ao redor. Não é raro que coisas assim aconteçam. O Rubem Alves tem um exemplo sobre isso maravilhoso, que mostra o cuidado, que mostra que às vezes você dominando uma arte, achando que aquilo vai se esparramar para certos lugares e não será assim, será muito diferente. Vejam o que ele conta nessa obra do Universo à Jabuticaba. Ele tem um pequeno texto dentro dela que ele conta assim. O menino gostava dos livrinhos que eu escrevi para crianças. Seu grande sonho era conhecer o autor de histórias tão bonitas. Ele deveria ser uma pessoa maravilhosa, o menino pensou. E aí então chegou a ocasião. Haveria um evento para grandes e pequenos em que o Rubem Alves estaria presente. Os pais do menino transmitiram-lhe a notícia maravilhosa. O menino se encheu de alegria e no dia e no horário marcados lá se foram eles para o lugar onde o sonho se realizaria. O Rubem Alves estava lá, no meio de uma criançada, contando histórias. Os pais chamaram a atenção do filho e mostraram: aquele ali, ó, aquele é o Rubem Alves. O menino parou, olhou, deixou o sorriso escorrer pelo canto da boca e perguntou: mas o Rubem Alves é isso? O próprio Rubem Alves nos dá uma lição importante sobre isso, não é? Por vezes, aquilo que é quem hidrata uma área, que se esparrama para outras, imagina que acontecerá de determinada forma, é de outra, pois é a irrigação que vai para as emoções, que vai para o dia a dia, que vai para outros lugares, às vezes no próprio processo, pelo próprio aspecto semiótico de significado, translada, muda, faz uma permuta de elementos, tornando-se outras coisas. O que exige sabedoria, cuidado, não é isso tudo continuado para cada vez mais entendermos estes e outros elementos dessa forma.